ela é uma doença polimetabólica, né? Você tem um distúrbio, geralmente é associado a hábitos alimentares, ingesta alcoólica, sobrepeso, algumas distúrbios de lipídios, né? Triglicéridos, colesterol, mas ela vai causar uma inflamação no fígado, mas não tem a capacidade de causar uma hepatite viral. Você pode ter situações sobrepostas, né? Você pode ter uma esteatohepatite, né? Gordura no fígado, e contrair uma hepatite viral, e aí com certeza o quadro tende a ser mais delicado. Mas você pode ter uma hepatite só pela esteatose, né? Só pela gordura do fígado, que aí entra no capítulo das hepatites não infecciosas.
Entendi. Agora, sem dúvida, diante de tudo isso, né, doutor Danilo, a conscientização é ainda o melhor caminho, né?
O importante é que as pessoas procurem, até, a gente fica muito preocupado com quando fala o termo silencioso, porque a gente dá a impressão de que nunca vai ter sintoma nenhum. Vão ter, mas vai ser a minoria das pessoas que vai apresentar sintomas em fases iniciais. Então, é sempre importante que dentro dos exames de rotina, o seu médico, a mulher quando vai no ginecologista, o homem quando vai no seu urologista, no clínico geral, que peça a triagem de hepatite, que saiba sua condição vacinal, se você precisa tomar vacina, se você não precisa, se você já recebeu, se você não recebeu, porque muitas vezes acontece o paciente imagina, mas eu já fiz exame de sangue e nunca detectou nada, mas não é um exame de sangue simples que vai detectar, são exames muito específicos, o médico precisa pensar naquela doença para pedir aquele exame, então muitas vezes você precisa acontecer uma provocação do bem, né? Chegar pro médico, doutor, eu posso colher exames, não só de hepatite B, hepatite C, HIV, dependendo de qual é a condição da pessoa, às vezes você convive com um familiar com uma idade mais avançada, que na época dele com certeza não tinha vacina, e ele pode ser portador de hepatite, você pode ter contraído e nunca ficou sabendo, então que você não se prive de fazer o diagnóstico, e quanto mais breve no curso da doença o diagnóstico for feito, com certeza maiores são as chances de cura.
Maravilha. Doutor Danilo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, seu tempo aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Igualmente, agradeço muito pelo convite e um grande abraço.
A gente que agradece, doutor Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada, domingo das 11:30 até as 3 da tarde, aos sábados jantar com música ao vivo das 19 às 22 horas, de segunda a sexta tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, já reta final do nosso ação, né? 5:44. Olha, nos dias 3 e 4 de agosto, a Unidade Gestora Municipal de Educação da cidade de Várzea Paulista realizará inscrições para 4 formações do Telecentro Espaço Cidadania do segundo semestre, inclusão digital, informática básica, Office e Excel avançado. A inscrição precisará ser feita no Espaço Cidadania, vereador José de Carvalho, que fica na Avenida Ipiranga, 151 no centro, das 8 ao meio-dia ou de 1 às 4 da tarde, com documentação necessária. Idade mínima, 12 anos, os interessados precisam levar o RG, né? CPF e um comprovante de endereço na cidade. A inscrição somente será efetivada com a apresentação do original e fotocópia desses documentos. Mais informações no site da Prefeitura da cidade de Várzea Paulista.
A Festa da Uva Expo Vinhos de Jundiaí acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional. 41ª edição do evento foi selecionada como semifinalista do prêmio Brastor de Sustentabilidade 2026, uma das principais premiações do turismo brasileiro, voltadas às boas práticas de sustentabilidade. Entre 95 iniciativas inscritas e 18 estados brasileiros, apenas 64 projetos avançaram para a semifinal após um rigoroso processo de avaliação. Segundo a administração municipal, além de celebrar a tradição da uva, do vinho e da cultura italiana, a festa da uva de Jundiaí incorpora ações que estimulam a sustentabilidade em diferentes frentes. Ainda segundo a prefeitura, outro diferencial que contribuiu para o reconhecimento da festa da uva foi o compromisso com a inclusão e a acessibilidade.
Bom, são 5h46. Tá tempo de acionar aqui o Alan Barbosa.
O PT acionou o TSE e o STF contra um vídeo exibido na convenção do PL no sábado. Produzido com inteligência artificial, o material simula a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido alega violação da resolução do TSE, que restringe o uso de IA e de deepfakes para manipular o eleitorado. No vídeo, o Bolsonaro simulado contesta a condenação por golpe de Estado e pede apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Para o advogado e diretor do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, caberá à justiça decidir se o caso viola ou não a norma eleitoral.
A defesa vai dizer que a convenção partidária não se confunde com a propaganda eleitoral propriamente dita. E o que vai ser dito pelos que estão representando? A violação das normas eleitorais trazem consequências que vão mudar a compreensão e mais do que isso, de um personagem que está inclusive proibido de usar as redes sociais. Então, quem autorizou o uso da imagem, mesmo que seja uma imagem?
Lembre-se, sanções e programação da sua web rádio.
Violação da resolução do TSE e, portanto, benefício, mas o julgamento será feito claramente pelo
ar com o Alto DJ e você recebeu
Barbosa. Bom, 5h48, nosso Ação Informação. Zilu. Bom, deixa eu trazer aqui então a informação para você que o Ministério da Saúde ampliou nesta terça a recomendação da vacinação contra o sarampo em 3 municípios paulistas. A pasta orienta que as cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo e a capital São Paulo imunizem todas as pessoas de 6 meses a 59 anos. A medida será adotada durante a campanha de multivacinação prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 1º de setembro. A sugestão foi motivada pela identificação de novos casos da doença, segundo o Ministério. O aumento das infecções indica a existência de uma cadeia de transmissão associada à importação do vírus nesses municípios. A vacina contra o sarampo é oferecida de forma gratuita pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos. Já crianças de 6 a 11 meses recebem a chamada dose zero, apenas em situações de circulação do vírus, como a registrada atualmente. Até o momento, o Brasil contabiliza 14 casos de sarampo em 2026. Desses, 11 fazem parte de um surto ativo. 9 foram registrados na cidade de São Paulo e 2 em São Bernardo do Campo. 5h49 para encerrar o Ação Informação.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a emergência nacional em relação ao Brasil, sob a alegação de que ações do governo brasileiro continuam representando uma ameaça à segurança nacional, a política externa e a economia americana. A decisão foi anunciada pela Casa Branca nesta terça e mantém a medida em vigor até 30 de julho de 2026. Na justificativa, Trump voltou a acusar o governo brasileiro de interferir na economia dos Estados Unidos, restringir a liberdade de expressão de cidadãos americanos, violar direitos humanos e prejudicar interesses de cidadão e empresa do país. Ele não faz nada disso, né? O Itamaraty ainda não se manifestou sobre a nova medida. A emergência nacional havia sido declarada em 30 de julho de 2025 pela Ordem Executiva 14.323.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, na mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência você tem o Zilo comandando Cidade Esportiva. 5h51, ótima noite para você de terça, até amanhã, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias neste horário, gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Apresentamos para reflexão nesta tarde as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV, em audiência geral, diante de fiéis romanos e peregrinos de várias partes do mundo. Disse o Santo Padre: continuamos as catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, de modo particular a respeito da Constituição Sacrosanto Concílio. Quando Santo Agostinho quer explicar o mistério do corpo de Cristo aos recém-batizados, retoma a passagem de São Paulo, que diz: vós sois o corpo de Cristo, e a cada um segundo a sua parte, os seus membros. E acrescenta: é o vosso mistério que recebeis, àquilo que sois, respondeis: amém. E a vossa resposta é como a vossa assinatura. Disse: corpo de Cristo, e vós respondeis: amém. Sede, pois, membros do corpo de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Sede o que vedes e recebei o que sois. Imediatamente depois de ter evocado a última ceia de Jesus, a Constituição sobre a liturgia fala da Eucaristia com estas conotações agostinianas. Para os cristãos, participar na mesa do Senhor significa realmente ser instruído pela palavra de Deus, alimentar-se à mesa do corpo do Senhor, dar graças a Deus. É recebendo-o na sua palavra e na Eucaristia que nos tornamos aquilo que recebemos. Tornamo-nos o corpo cuja cabeça é Cristo ressuscitado, sentado à direita do Pai, que nos prepara um lugar nos céus. Assim, a Eucaristia é o sacramento do reino que vem. É o pão do caminho que nos conduz rumo à palavra, à pátria celestial, até o dia bem-aventurado em que Deus for tudo em todos. A Assembleia Litúrgica oferece o sacrifício, não só pelas mãos do sacerdote, mas juntamente com ele. Nesta perspectiva, a Eucaristia é a forma do sacrifício espiritual dos cristãos, enquanto caminho da união com Deus e da união recíproca. Participando nela, eles aprendem a oferecer-se a si mesmos. E dia após dia, por Cristo mediador, progredir na unidade com Deus e entre si. Assim, incorporando-nos a Cristo, a Eucaristia ensina-nos a adotar o estilo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si. Por isso, esta doação faz-nos entrar na dinâmica da unidade, que oferece um poderoso antídoto contra os fermentos de divisão que minam o nosso mundo, as nossas comunidades, as nossas famílias, o nosso coração. Caríssimos irmãos e irmãs, quando participamos na Eucaristia, somos convidados a ouvir a palavra de Deus e alimentar-nos à mesa do Senhor, onde Ele próprio se oferece ao Pai. Estas duas partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão intimamente ligadas entre si e formam um só ato de culto. No que se refere à palavra, é preciso recordar que não se trata apenas de adquirir um conhecimento intelectual das Escrituras, mas de receber a palavra viva e eficaz, dirigida por Deus a todos e, ao mesmo tempo, a cada um. Palavra que nutre e alimenta com o pão eucarístico, levando-nos a passar da decadência do pecado para a vida nova em Cristo. A Eucaristia abre-nos a inteligência da Sagrada Escritura, assim como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. O Concílio Ecumênico Vaticano II pediu que se abrissem mais amplamente os tesouros da Bíblia, a fim de oferecer aos fiéis, com maior abundância, a mesa da palavra. A reforma litúrgica traduziu este pedido naquele tesouro que é o lecionário, ou seja, o livro que reúne todas as leituras bíblicas para celebrações litúrgicas. Esta amplitude inspirou-se na fonte mais pura da tradição viva, que une a fidelidade à tradição com a abertura a um progresso legítimo. O início do capítulo 2 da Constituição sobre a liturgia está repleto de referências ao grande rio da tradição, que vai desde os padres da Igreja até os nossos dias. Diz o catecismo, ou a Constituição: o nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua amada esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Caros irmãos e irmãs, bebamos com fé desta nascente de vida divina, deixando-nos transformar pelo mistério que celebramos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite, salve Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, mais uma vez, boa noite, hein? Sabe que é muito bom a gente se encontrar por aqui, né? Vamos juntos até às 7 horas. Acertando com a cidade, 6:04. Terça-feira, 28 de julho de 2026. Cidade Esportiva, seu programa de todos os esportes, está começando. Eu sou Antônio Carlos Dino, comigo estarão aqui, além de você, as agências de notícias, comando de som, a mesa é com a Lainara Leandro Vindley. A produção é da Central de Jornalismo da cidade, diretor responsável Júnior Barranqueiros. 6:04. Que tal a gente conferir as manchetes, hein? Santos enfrenta a Universidade Central pela Copa Sul-Americana. Matheus Bidu ainda é dúvida no Corinthians e Diniz pode improvisar na lateral esquerda. São Paulo e Caleri avançam por renovação de contrato. Flaco Lopes recebe sondagens de times europeus e deve se reunir com Palmeiras para definir o futuro. Fluminense manterá Lúcio Acosta em treinos e jogos enquanto aguarda investigação. 6:05. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no www.radiocidadejundiaitudojunto.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. WhatsApp é o 11 99 7799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:06. Abrimos o programa desta terça falando do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.
Corinthians voltou aos treinos da manhã desta terça, iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, próxima quinta, rodada número 21 do Brasileiro. Fernando Diniz fez testes na equipe titular. E não sabe se poderá contar com o lateral esquerdo Matheus Bidu, titular da posição. Foi desfalque no último compromisso da equipe por causa de dores no pubis. O lateral esteve no CT Joaquim Grava nesta terça, porém, não trabalhou em campo com o restante do elenco, tendo se limitado a exercícios na parte interna. O centroavante Pedro Raul, também com dores no pubis, e o volante Alex Santana, com dores musculares, com as outras baixas do dia. Caso ele não tenha condição de entrar em campo, Fernando Diniz deve improvisar o lateral direito Pedro Milan na posição. Isto porque o Fabrício Angelini, o reserva imediato, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O também canhoto Hugo, recentemente integrado ao grupo, ao se recuperar da cirurgia para a reconstrução do menisco lateral do joelho direito. Definição da escalação deve acontecer apenas depois do treino desta quarta-feira. No entanto, uma possível formação deve ter Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milan, ou Matheus Bidu, Raniel, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto. O assunto aqui de novo, a gente tá virando uma novela, não sei quantos capítulos vai dar, viu? Corinthians e o staff do Memphis Depay acertam os detalhes finais do novo contrato com duração de 2 anos. É esperado que o atacante holandês retorne ao Brasil nos próximos dias para passar por exames e assinar a renovação. Depois de Memphis aceitar o contrato de 2 anos, Corinthians encaminhou o acordo, embora ainda não o dê como fechado. Os dois lados passaram as últimas horas negociando detalhes. O novo contrato terá modelo diferente e remuneração muito inferior ao atual, assinado em setembro de 2024, que termina na próxima sexta-feira, e ainda contemplará o pagamento de uma dívida de 42 milhões do Corinthians com Memphis. O valor será dividido em 4 parcelas de 10 milhões e meio, pagas a cada 6 meses. A primeira delas está prevista para fevereiro do ano que vem. O atacante que está de férias na Holanda espera a finalização do acordo para retornar ao Brasil. Na chegada, o Corinthians planeja a realização de exames médicos. E o Corinthians registrou uma redução de 2 milhões nos gastos previstos para as categorias de base nos 5 primeiros meses deste ano. Os números são apresentados internamente no Parque São Jorge. Em breve, serão divulgados no balancete do mês de maio. A execução inferior ao previsto é festejada pela diretoria, que trabalha para cortar gastos diante da mais grave crise financeira da história do Corinthians. A redução de 2 milhões foi verificada na relação entre os números aprovados no orçamento deste ano e o que foi gasto pelo departamento. Do início do ano para cá, a atual gestão fez uma série de mudanças estruturais na base, com as chegadas de Erasmo Damião, executivo, Cleison Santos, coordenador de mercado, Ricardo Dobruski, coordenador técnico, e outros profissionais de mercado. Houve alterações em praticamente todas as comissões técnicas. Corinthians atacou 3 frentes de trabalho para alcançar os números: otimização da equipe, direcionamento das despesas e rígido controle orçamentário. 6:11. A tecnologia do impedimento semiautomático foi utilizada pela primeira vez no Campeonato Brasileiro na 20ª rodada. Após o fim da rodada neste domingo, CBF aprovou a utilização da ferramenta, que foi utilizada em 5 checagens em 4 partidas diferentes. O impedimento semiautomático entrou em campo pela primeira vez no sábado, no confronto entre Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. A ferramenta foi utilizada para checar e validar a posição do atacante Marcinho, no gol de empate da Chape 1-1, na partida que terminou em 2-2. Aí no domingo, a tecnologia foi acionada em 2 oportunidades, na partida Flamengo e São Paulo, em uma ocasião no jogo Bahia e Corinthians, em outra entre Remo e Vitória. No Maracanã, o gol de Calera do São Paulo no empate 1-1 contra o Flamengo foi checado e confirmado. E o gol de Samuel Lino do Flamengo foi anulado. Os urubus lá estão chorando até agora, né? Na Fonte Nova, no confronto também com o empatado, o primeiro gol de empate do Bahia de Alejo Vélez foi anulado. Magueirão, na vitória por 2-0 do Remo sobre o Vitória, o segundo gol do Remo foi confirmado. Segundo a entidade, as checagens de impedimento semiautomático tiveram tempo médio de 47 segundos. 6:12. Conosco, Daniele Esperon.
Em meio a dificuldades no Campeonato Brasileiro, Santos entra em campo nesta terça-feira em uma situação bem diferente na Copa Sul-Americana. Afinal, venceu por 4-1 Universidade Central no jogo de ida das oitavas de final da repescagem. E agora decide dentro da Vila Belmiro com um resultado até confortante, já que pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim avança. O técnico Cuca diz qual é a maior dificuldade de colocar um time em campo nesta terça-feira.
Comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Você reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo.
O treinador santista ainda não definiu se Neymar vai a campo ou se será preservado visando o jogo do Campeonato Brasileiro. Gabigol é outro também que não tem presença confirmada. A tendência é que o técnico do Peixe rode um pouco a equipe e entre em campo com um time misto. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniele Esperon.
Falamos agora do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
O de contrato de Calleri com o São Paulo avançou nos últimos dias. Há otimismo pela permanência do atacante. Clube e jogador flexibilizaram o que estava sendo negociado e as conversas evoluíram. Enquanto o lado de Calleri aceitou reduzir as exigências financeiras, São Paulo aceitou melhorar o que vinha oferecendo. Calleri tem contrato até o fim deste ano e pode assinar um pré-contrato com outra equipe. As negociações entre a diretoria e o staff de Calleri acontecem há meses. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma oferta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda sob o comando do executivo de futebol Rui Costa. O que o São Paulo oferecia era muito abaixo do que pedia Calleri. As conversas se tornaram frequentes e o clima entre as partes é de otimismo por um acordo. A expectativa é de que as tratativas avancem nos próximos dias. E o atacante do São Paulo, Lucas Moura, publicou uma nova atualização sobre a recuperação da cirurgia pela qual passou em maio deste ano. O jogador teve uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita na partida contra o Bahia, no dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo em Bragança Paulista marcava o retorno do camisa 7 aos gramados, depois de se recuperar de fraturas em 2 costelas sofridas no dia 18 de março, durante confronto contra o Atlético Mineiro, também pelo Brasileirão. Lucas retirou a bota ortopédica antes do previsto e vem se readaptando à pisada no chão. Recentemente, o camisa 7 comemorou o fato de poder voltar a dirigir. Agora, celebra um novo passo na recuperação. Começar com pequenas corridas na esteira, projetando uma evolução para o gramado em breve. Sem lucro, São Paulo volta aos gramados próximo dia 8 de agosto, quando visita o Grêmio. A bola rola às 16h na Arena Grêmio pela rodada número 21 da Série A. O São Paulo liberou Moreira, lateral, para o Al-Nassr dos Emirados Árabes. O jovem de 22 anos tinha contrato até 10 de junho de 2027, mas estava fora dos planos de Dorival Júnior. Em troca da liberação antecipada, o clube do Morumbi manteve 50% dos direitos econômicos do jogador. Na prática, uma possível futura venda, São Paulo teria direito a metade do valor. Moreira foi revelado pelo tricolor paulista e surgiu com enorme potencial, mas foi atrapalhado por lesões e nunca conseguiu se firmar. Ele pode atuar tanto na lateral direita quanto na esquerda. Foram 27 jogos pelo time profissional do tricolor após sua estreia em 2022, mas nunca com uma sequência em virtude das lesões. No começo de 2025, foi emprestado ao Porto B, com metas para ser adquirido em definitivo. Mas não se firmou. Os portugueses chegaram a renovar o vínculo no início deste ano. Mas acabaram optando por devolver o atleta diante de mais uma lesão. 6h17. O Flamengo recebeu uma proposta do Beşiktaş da Turquia pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros, 58 milhões e 140 mil reais. Fixos por 100% dos direitos econômicos está nas mãos da diretoria. O clube turco já havia feito um contato com o FAR para levar o jogador para a Turquia. Em um primeiro momento, não há desejo de se desfazer de nenhum titular do time de Leonardo Jardim, assim como aconteceu com Emerson Royal, que recebeu uma proposta do Aston Villa. A ideia do zagueiro é deixar a decisão nas mãos do clube. Léo Pereira é absoluto na defesa, integrou o grupo da seleção na última Copa do Mundo, mas não foi utilizado nos jogos por Carlo Ancelotti. A diretoria rubro-negra tem no radar a valorização do zagueiro, seja por um aumento salarial, por uma ampliação do atual contrato, que vai até o fim de 2027. Ele recebe os mesmos vencimentos desde janeiro de 2023, quando renovou pela última vez. Ao mesmo tempo, o Flamengo está ciente de que o jogador, apesar de já ter 30 anos, está cobiçado no mercado, tem expectativa de receber propostas, embora tenha como prioridade manter a base do elenco. Uma oferta significativa pode fazer a diretoria abrir negociação para aliviar o fluxo de caixa e aumentar o seu poder de compra nesta janela. No Flamengo, desde 2020, o zagueiro tem contrato até o fim do ano que vem. Léo Pereira soma 306 jogos, 19 gols, 5 assistências, além de 16 títulos. 6h19, vem aos comerciais. Na volta, virá o Palmeiras.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando
Cidade Esportiva.
6:21, vamos falar do Palmeiras?
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
Palmeiras finalizou os preparativos para a partida contra o Vitória, nesta quarta, 21h, no Barradão, rodada 21 do Brasileiro. Paulinho não será relacionado. O atacante foi diagnosticado com entorse no tornozelo esquerdo, sofrido na partida contra o Atlético Mineiro. Problema não tem relação nenhuma com a cirurgia que passou na perna direita. Será avaliado diariamente para entender as condições do retorno que pode acontecer já neste fim de semana contra o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil com jogo no domingo é diferente, né? Compensação, o Palmeiras será 5 novidades em comparação à lista de relacionados à derrota para o Atlético Mineiro no último domingo. Barbosa, Kelvin, Sousa e Alan volta de suspensão, enquanto o Flaco Lopes está liberado depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina. Camisa 42 participou integralmente da atividade nesta terça na Academia de Futebol. Pode ser titular diante da ausência de Paulinho. Uma possível escalação do Palmeiras para o jogo tem Carlos Miguel, que anda comendo uns peru ultimamente, hein? Murilo Gustavo Gomes de Barbosa, Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira de Piqueires, Arias, Maurício e Flaco Lopes. Atacante do Palmeiras, Flaco Lopes, fez parte da campanha da Argentina, vice-campeão da Copa do Mundo, e com isso, e sua valorização no mercado aumentar. O jogador se representou ao clube nesta segunda-feira, já recebeu sondagens de equipes europeias e pode avaliar seu futuro. Clubes da Inglaterra, Espanha e Itália, entre eles participantes da próxima edição da Liga dos Campeões, procuraram o staff do atacante. Procurar uma coisa, né? Conversar e comprar outra. O empresário do jogador deve se reunir com a diretoria do Palmeiras nos próximos dias para definir os próximos passos. A presidente Leda Pereira já manifestou publicamente o desejo de manter as principais peças do elenco, que deve fazer um grande esforço para segurar Flaco Lopes, pelo menos até o fim da temporada. Camisa 42 vive boa parte e é considerado uma das peças mais importantes da equipe comandada por Abel Ferreira. Convocado pela primeira vez para disputar a Copa do Mundo, Flaco Lopes teve papel de reserva na seleção argentina. Foi acionado por Lionel Scaloni em apenas 2 partidas durante o torneio. Contra a Jordânia, ainda na fase de grupos, e diante da Suíça, nas quartas de final. Neste último confronto, entrou durante a prorrogação e contribuiu com uma assistência. E o Palmeiras já anunciou a contratação de João Correia como técnico da equipe sub-17. O português de 32 anos assumiu o comando da equipe no lugar Arthur Itiro, que estava à frente da categoria. João Correa está no Brasil desde 2021, tendo trabalhado como auxiliar nas equipes profissionais do Cuiabá, Vasco e Atlético Goianiense. Pós passagem pelo Barra de Santa Catarina, foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2024 para comandar o Sub-20, onde permaneceu até março deste ano. Durante o período, também comandou o time profissional no Campeonato Paranaense. Com a chegada de João Correa, a base do Palmeiras sofre mudança. Arthur Itiro, que vive sua segunda passagem pelo clube desde o fim de 2024, assume agora o sub-18 do Palmeiras. O treinador falou sobre sua nova função no clube e explicou a proposta do sub-18. 6:25. O atacante Sinisterra vai passar por uma cirurgia na coxa esquerda após exames mais detalhados realizado pelo Cruzeiro, confirmaram que a lesão é complexa. Por causa da gravidade do problema, deve ficar afastado dos gramados por até 6 meses e pode perder o restante da temporada. Desde que chegou ao Cruzeiro, Sinisterra convive com problemas musculares. Acumula 5 lesões, 2 na coxa direita e 3 na esquerda. A mais recente havia acontecido em fevereiro, durante a partida contra o Mirassol. O lance da lesão ocorreu aos 37 minutos do primeiro tempo da partida entre Cruzeiro e Botafogo. Sinisterra recebeu um lançamento longo pelo meio, acelerou para alcançar a bola, mas interrompeu a corrida ao sentir dores na coxa. Caído no gramado, o atacante recebeu atendimento médico, deixou o campo de marca e seguiu diretamente para o vestiário, visivelmente abatido. Inicialmente, a expectativa de recuperação de no mínimo 60 dias, mas o Cruzeiro informou que essa lesão foi uma região que o jogador ainda não tinha se machucado e que o caso é complexo. 6:26, Daniela Esperon.
Jovens de baixa renda inscritos no CAD Único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no CAD Único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
Agora são 6:28, chegando as informações do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano.
Após diversas polêmicas nos bastidores do Santos nos últimos dias, de novo, hein? Agora o Neymar pai, ao CT Repelé, apareceu trocando um papo com o presidente Marcelo Teixeira em vídeo publicado nas redes sociais do Peixe. Neymar e o clube estão com a relação desgastada diante dos possíveis problemas internos, que inclui atitudes consideradas acima do tom do camisa 10 no dia a dia, presença em eventos de poker, cobrança intensa aos jovens Gabriel Bontempo e Jornal Dias. Diante de tantas informações negativas, o alvinegro paraíso postou imagens com o presidente interagindo normalmente com Ney pai e com o próprio jogador, além de membros da direção. Santos e Universidade Central da Venezuela se enfrentam logo mais 21h30 na Vila Belmiro. O confronto é válido pela volta do play-off das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Santos venceu o confronto de ida contra a Universidade Central por 4-1. Com isso, como dizem os queridos, né, o time pode perder por até 2 gols de diferença. Se o Santos perder por 2-0 para esse time, é que tá ruim mesmo, né? Que mesmo assim avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Cuca vai com força máxima para o duelo, ao menos no que diz respeito aos relacionados. Terá, inclusive, a presença de Neymar para o jogo. Tendência, porém, é de que o camisa 10 comece no banco de reservas, visando o confronto do fim de semana contra o Remo pela Copa do Brasil. Um provável time, Gabriel Brazão, Gabriel Menino ou Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez de Escobar, Arão, Bom Tempo, Rolízio e Miguelito, Barreal e Rony. E o Santos alinhou os detalhes finais para renovar com Gonzalo Escobar. Vale lembrar que o transferbano impede o clube de estender o vínculo de quem já está no elenco. O contrato atual do argentino terminava em dezembro, mas a novela das negociações finalmente teve um desfecho positivo. Sempre assim, né? Negociação, negócio. O novo contrato do lateral terá duração de 2 anos, prevendo a extensão por mais uma temporada, caso ele atue como titular em pelo menos 50% das partidas do segundo ano. Com o papel decisivo do executivo Alexandre Matos nas conversas, o acerto deve ser assinado ainda nesta semana. A renovação virou prioridade absoluta com o Transerban e a venda de Souza, já que o Santos ficou sem opção de origem na esquerda. 6h31. O zagueiro Vitor Gabriel do Inter foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva até que Gabriel Peck retorne aos treinamentos com prazo máximo de 180 dias. Cabe recurso de decisão. O defensor foi julgado na manhã desta terça pela falta que provocou uma fratura na perna esquerda do atacante na derrota do Inter por 2-1 para o Cruzeiro em 22 de julho no Beira-Rio. Vitor Gabriel recebeu cartão amarelo, foi expulso de campo pela entrada em Gabriel Peck. O atacante do Cruzeiro teve diagnosticada uma fratura na tíbia da perna esquerda, passou por um procedimento cirúrgico. A expectativa é que a recuperação dure de 3 a 4 meses. Após o episódio, Vitor Gabriel demonstrou arrependimento. Pelas redes sociais, pediu desculpas a Gabriel Peck pela lesão. 6h32, olha os comerciais aí voltando, hein? E a gente já volta com outras informações.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 22h. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11h30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6h30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz. Modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6h30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Enquanto tenta fechar as negociações com Nelson de Ossa e Santiago Sosa, o Vasco quer a contratação de um atacante para reforçar o elenco. Um dos nomes que entraram para a lista de desejos do clube é de Mehdi Taremi. O mais iraniano não tem interesse em atuar no futebol brasileiro neste momento. Mehdi Taremi está atualmente no Olympiacos. Tem aprovação da cúpula do futebol vascaíno e é conhecido do diretor Admar Lopes e do técnico Pedro Emanuel. Ele teve passagem de destaque no Porto, clube em que os dois profissionais atualmente no Vasco já trabalharam. O atacante da seleção do Irã, que disputou a Copa do Mundo deste ano, está em um último ano de contrato com o Olympiacos da Grécia. Outra parte difícil seria chegar ao alto salário de Taremi, que ganha na Europa. Em 2025, ele negociou com o Botafogo, que travou justamente nesse quesito. O Fluminense trata com cautela a situação de Lúcio Acosta após o alerta de possível manipulação gerado pelo cartão que o meia levou contra o Bragantino pela 19ª rodada da competição. Enquanto a investigação segue, ainda em estágio inicial, o jogador continuará treinando e jogando normalmente. Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem investigação mais profunda. Não há prova ou indício do envolvimento do jogador até o momento. Ele nega qualquer participação em manipulação. O clube foi notificado de forma sigilosa no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi titular na partida e atuou por 75 minutos. Acosta treina normalmente nesta terça-feira e deve estar em campo na próxima quarta contra o Bahia, pela rodada 21 do Brasileirão. A bola rola 9:30 da noite no Maracanã. O meio argentino está pendurado por acúmulo de cartões amarelos. Se for advertido, cumpre suspensão contra o Botafogo no dia 8 de agosto. A casa de apostas Stake reportou um volume anormal de entradas na punição para Costa na partida contra o Bragantino e avisou a Sportrada, empresa contratada pela FIFA, que monitora o Brasileirão. Em seguida, o caso foi enviado à CBF. No giro das informações, Daniele Esperon.
A seleção da Itália vive uma crise em 2026. Paolo Maldini e Leonardo renunciaram nesta segunda-feira aos cargos de diretor de seleções e consultor da Federação Italiana de Futebol. Essa renúncia da dupla tem como motivação a restrição a Pirlo, com quem Maldini e Leonardo já haviam chegado a um acerto. O veto ao ex-volante se deu por um vínculo com um site de apostas russo. Após a reunião com a Federação Italiana de Futebol, o presidente da Liga Nacional Amadora, Giancarlo Abete, afirmou que Leonardo e Maldini renunciaram. O ítalo-brasileiro Thiago Motta, de 43 anos, com passagem pela Juventus, surge como uma grande possibilidade para assumir o cargo. Inclusive, o presidente da Federação Italiana deixou a sede da entidade por um corredor lateral e não deu declarações. Nesta terça-feira, a expectativa é de uma nova reunião e os anúncios sobre uma crise envolvendo Maldini e Leonardo também são esperados. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniele Esperon.
O Philadelphia 76ers anunciou oficialmente a contratação de LeBron James. O astro de 41 anos, que confirmou a chegada do novo time, assinou com a equipe por duas temporadas. Apesar de completar 42 anos nesta temporada, LeBron James ainda registra ótimas médias na NBA. Na última temporada, teve médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências, 6,1 rebotes por jogo. O veterano ajudou o Lakers a chegar aos playoffs, mas a equipe acabou eliminada na semifinal da Conferência Oeste pelo Oklahoma City Thunder. LeBron James chega ao Philadelphia 76ers em busca do quinto título da sua carreira. O astro foi campeão em 2012 e 2013 pelo Miami Heat, em 2016 pelo Cleveland Cavaliers e em 2020 pelo Los Angeles Lakers. Apesar de ter apenas 4 títulos, disputou 10 finais da NBA, terminando como vice-campeão em 6 ocasiões, 4 pelo Cavaliers e 2 pelo Heat. Paolo Maldini e Leonardo renunciaram nesta segunda-feira aos cargos de diretor de seleções e consultor da Federação Italiana de Futebol. A decisão foi tomada apenas 16 dias após serem contratados. A Federação Italiana ainda tenta contornar a crise e a sequência da dupla em suas respectivas funções. A renúncia da dupla tem como motivação a restrição a Pirlo, com quem Maldini e Leonardo haviam chegado a um acordo. O veto ao ex-volante se deu por um vínculo com um site de apostas russo. O ítalo-brasileiro Thiago Motta, de 43 anos, com passagem pela Juventus, surge como uma possibilidade. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Apesar da queda histórica dos homicídios, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026 revela que a criminalidade tem mudado de perfil. Os casos de estelionato bateram recorde, com mais de 2 milhões e 200 mil registros em 2025, o equivalente a cerca de 258 golpes por hora. Suerlene Furman, de 59 anos, quase foi uma dessas vítimas.
Eu tinha um processo em andamento e eles me ligaram como se fosse o advogado do caso e falando que eu ganhei a causa e pediu que eu abrisse o aplicativo do banco para eu verificar se já tinha sido depositado uma quantia do valor e pediu que eu compartilhasse a tela e eu entrei no aplicativo do banco e aí quando foi para digitar a senha eu achei estranho porque eu falei, ué, por que eu compartilhei a tela? Né? Alguma coisa tem de errado nisso aí. Foi aonde eu desliguei, fui verificar, eles iam copiar minha senha para entrar na minha conta.
Carolina Ricardo, diretora do Instituto Sou da Paz, analisa os dados do anuário.
O que chama mais atenção e que para a gente acender aí uma luzinha interessante, é a combinação da redução dos roubos de celulares, que a gente sabe por pesquisas feitas pelo Sol da Paz, que é o que gera e fortalece a sensação de insegurança, mas esses crimes vêm caindo, o roubo de celular vem caindo no Brasil inteiro, e o aumento dos estelionatos digitais, dos golpes digitais. Então, por que que é interessante? Porque essas são duas dinâmicas conectadas, ainda que caia o roubo de